Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Centro de Saúde de Selmes está encerrado. Segundo anunciou a Junta de Freguesia em comunicado, por motivos alheios à Junta de Freguesia de Selmes, o Centro de Saúde, que opera até então numa das salas do edifício camarário, conhecido como Casa do Povo, está fechado por tempo indeterminado. Segundo a Junta de Freguesia de Selmes, após as obras de intervenção solicitadas pelos profissionais de saúde e realizadas pelo município de Vidigueira, estamos a aguardar o resultado de inspeção a essas mesmas obras. A Junta de Freguesia de Selmes decidiu, no entanto, que até a reabertura do Centro de Saúde em Selmes vai disponibilizar transporte para o Centro de Saúde da Vidigueira para que as pessoas continuem a ter acesso ao serviço de saúde. O transporte será entre as 9h30 e as 10h, às terças e quintas-feiras. A Junta de Freguesia de Selmes ressalva ainda que não foi a Junta de Freguesia que pediu o encerramento do Centro de Saúde, nem é a Junta de Freguesia que tem a responsabilidade sobre o edifício da Casa do Povo. A Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo, em parceria com o Instituto Politécnico de Beja, promove esta terça-feira a iniciativa Hospital de Brincar. Trata-se de uma atividade lúdica ou educativa dedicada às crianças do pré-escolar, com idades entre os 3 e os 5 anos, para assinalar as comemorações do Dia da Criança. Segundo anunciou a Unidade Local de Saúde Baixo Montejo, a iniciativa tem como principal objetivo desmistificar o ambiente hospitalar, proporcionando às crianças uma experiência interativa e positiva com o universo da saúde. Através da brincadeira, os mais pequenos assumem os papéis de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, podendo conhecer os equipamentos e procedimentos de forma segura, educativa e divertida, refere a USBA em nota de imprensa. A USBA sublinha ainda que o Hospital de Brincar surge como resposta ao impacto emocional que a hospitalização pode causar nas crianças, muitas vezes associada a sentimentos de medo, ansiedade e insegurança. Este projeto conta com a colaboração ativa de médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares e assistentes da USBA e é dinamizado por 4 estagiários do curso de técnicas de apoio à infância do Instituto Politécnico de Beja no âmbito do seu estágio curricular. O Hospital de Brincar, de acordo com a Unidade Local de Saúde Baixo Montejo, representa uma ação alinhada com a missão da USBA de prestar cuidados de saúde com qualidade, equidade e foco na humanização, promovendo o bem-estar global da população desde os primeiros anos de vida. A Câmara Municipal apresenta esta terça-feira às 18h30 no Fórum Municipal o projeto da nova creche e jardim de infância de Castro Verde. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, a obra prevê a construção de um edifício moderno, localizado num espaço municipal, adjacente à Escola Secundária de Castro Verde e ao Pavilhão Municipal, e contempla a criação de 12 salas destinadas à valência de creche, com capacidade para 158 crianças, mais 4 salas para o jardim de infância, com capacidade total para 100 alunos. A autarquia castrense sublinha que as escolhas da localização visa potenciar a proximidade e integração com outros equipamentos educativos e culturais existentes, favorecendo sinergias que beneficiem a comunidade escolar e a população em geral, através de acessos facilitados e uma localização estratégica. Segundo a Câmara de Castro Verde, este novo equipamento vem dar resposta a uma necessidade crescente no concelho, dado que as atuais instituições não dispõem de capacidade suficiente para satisfazer a procura observada nos últimos anos e para o município de Castro Verde trata-se de um investimento estratégico para o futuro do concelho. Segundo a edilidade castrense, o investimento previsto para a construção desta infraestrutura será superior a 4 milhões e 600 mil euros, assumido pela Câmara Municipal e com comparticipação comunitária, reafirmando o compromisso do município com o reforço e qualificação da oferta educativa naquele concelho. Foi inaugurado no passado sábado o novo lar de São Miguel do Pinheiro, localizado na União de Freguesias de São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros, no concelho de Mértola. Segundo revelou a Câmara Municipal, em nota de imprensa, a cerimónia marcou um momento de grande relevância para a comunidade local, simbolizando um passo determinante na maioria das respostas sociais dirigidas à população sénior daquele concelho. Segundo a Câmara de Mértola, trata-se de uma infraestrutura moderna e inclusiva que pretende garantir melhores condições de vida e bem-estar aos seus utentes e que representa um investimento superior a 6,8 milhões de euros, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, e insere-se numa estratégia de reforço da coesão social e territorial. Com uma área total de 2.043 metros quadrados, o lar dispõe de 39 quartos, cantina, gabinete médico, áreas de terapias, espaços sociais e uma sala de snowslan. Tem capacidade para 63 utentes e permitirá a criação de 45 postos de trabalho diretos, contribuindo de forma ativa para o desenvolvimento económico e a fixação da população no território. Segundo a autarquia, este novo equipamento vem consolidar o compromisso da Câmara Municipal com a promoção de uma resposta social sustentável e próxima das pessoas num concelho marcado pelos desafios do envelhecimento e da interioridade. O concelho de Odemira conta com 11 praias com bandeira azul e 11 praias com a bandeira qualidade de ouro na época balnear de 2025. Segundo anunciou a Câmara de Odemira em comunicado, o símbolo de qualidade e excelência atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa é este ano hasteado nas praias do Malhão Norte, Malhão Sul, Franquia, Farol, Furnas Rio, Furnas Mar, Almograve Norte, Almograve Sul, Alteirinhos, Carvalhal e na Praia Fluvial de Santa Clara. Além da qualidade das águas, a bandeira azul é atribuída anualmente às praias que cumprem um conjunto de critérios nas áreas de informação e educação ambiental, gestão ambiental, equipamentos, segurança e serviços. A Quercus, a Associação Nacional de Conservação da Natureza, atribuiu em 2025 o galardão Qualidade de Ouro às praias do Malhão Norte, Malhão Sul, Franquia, Farol, Furnas Mar, Furnas Rio, Almograve Norte, Almograve Sul, Alteirinhos, Carvalhal e Santa Clara. O prémio distingue anualmente a qualidade da água balnear das praias portuguesas, com base na informação pública oficial disponível, tendo exclusivamente em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das várias administrações regionais hidrográficas. Também a Associação Ambientalista Zero identificou como zero poluição a Praia dos Alteirinhos, nota para a classificação de 4 praias acessíveis também no concelho de Odemira, Furnas Rio, Furnas Mar, Zambujeiro do Mar e Carvalhal, que contam com um reforço de passadeiras e disponibilização de candeiras anfíbias para adultos e crianças no âmbito do programa Praia Acessível, Praia para Todos. Odemira conta ainda com 2 praias naturistas oficiais, na zona mais a norte do Malhão e a zona sul, a dos Alteirinhos, bem como uma praia de uso canino. O município de Odemira que vai promover campos de férias para as crianças. Segundo anunciou a Câmara Municipal, o objetivo é garantir atividades lúdicas para a ocupação dos tempos livres dos mais novos durante a interrupção letiva dos meses de verão, promovendo uma rede alargada de campos de férias dirigidos a crianças com idades entre os 6 e os 12 anos. Segundo a Câmara de Odemira, com um investimento de cerca de 62 mil euros, esta iniciativa conta com o apoio das juntas de freguesia e do concelho na dinamização de atividades lúdicas, culturais e desportivas, sendo que os campos de férias têm diferentes programas e calendários a decorrer entre os meses de julho e agosto. Segundo a autarquia, pelo quarto ano consecutivo serão dinamizados 10 campos de férias numa efetiva resposta em todo o território para a ocupação das crianças durante as férias de verão. O Instituto Politécnico de Beja tem de decorrer até 30 de junho a primeira fase das candidaturas aos mestrados. Estão abertas candidaturas para os mestrados em Agronomia, Atividade Física e Saúde, Contabilidade e Finanças, Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, Educação Especial, Especialização no Domínio Cognitivo e Motor, Educação Pré-Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, Engenharia Alimentar, Engenharia de Segurança Informática, Engenharia do Ambiente, Engenharia Informática e Internet das Coisas, Gerontologia Social e Comunitária, Segurança e Higiene do Trabalho, Serviço Social, Riscos Sociais e Desenvolvimento Local. Podem candidatar-se aos mestrados os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do processo de Bolonha por um Estado aderente a este processo, titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo Conselho Técnico Científico do IPBeja e detentores de um currículo escolar científico ou profissional reconhecido pelo Conselho Técnico Científico do IPBeja. A Liga Portuguesa contra o Cancro, nomeadamente o Núcleo Regional do Sul, em parceria com o SNS, a Câmara Municipal de Moura e Juntas de Freguesia, vai realizar o rastreio do cancro da mama no Conselho de Moura. O rastreio vai estar disponível na unidade móvel da Liga Portuguesa contra o Cancro de 9 de junho a 17 de julho. O rastreio destina-se a mulheres com idades entre os 45 e os 74 anos, residentes naquele concelho, que não apresentem sintomas ou alterações mamárias, não tenham próteses mamárias nem historial de mastectomia ou cancro da mama. As utentes serão atendidas por uma equipa técnica especializada em diagnóstico precoce do cancro da mama, contando com um equipamento digital de última geração que garante uma maior precisão e qualidade dos resultados. A participação neste rastreio é fundamental, segundo a Liga, para a detecção precoce da doença, aumentando de forma significativa as hipóteses de sucesso no tratamento. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Presidenciais com candidaturas da direita e a esquerda à espera de candidato. Henrique Gouveia Melo é almirante, tendo feito mais de 2/3 da sua carreira na área operacional, boa parte dela como comandante de submarinos. Era um ilustre desconhecido antes de ser nomeado pelo governo do PS, coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, apoiado por uma equipa da Armada para pôr ordem no caos deixado pelo seu antecessor. Pouco mais de um ano depois de ter deixado estas funções, foi nomeado também pelo governo do PS, chefe de Estado-Maior da Armada, depois de um polémico processo de demissão do antecessor, que gerou mal-estar entre o governo e o Presidente da República por não ter sido previamente informado da proposta. Gozando do reconhecimento público pela missão cumprida na vacinação contra a Covid-19, foi condecorado pelo Presidente da República pela sua carreira militar e recebeu o Globo de Ouro de Mérito e Excelência, passando a ser apontado como potencial candidato a Presidente da República. Gouveia Melo sempre negou tal intenção, chegando a dizer que seria um péssimo político e que a democracia não precisa de militares, esperando não cair na tentação da política e que, se isso acontecer, deem-me uma corda para me enforcar. Mas assim que deixou o cargo de chefe de Estado-Maior da Armada e passou à reserva, afirmou ser a altura de fechar um capítulo da sua vida e iniciar outro, abrindo assim caminho para Belém, como o próprio assumiu indiretamente. Apesar de ter sido nomeado pelo governo do PS para coordenar o plano de vacinação e chefiar o Estado-Maior da Armada, foi o Chega o único partido que admitiu poder vir a apoiar a sua candidatura à Presidência da República, o que o levou a dizer situar-se entre o socialismo e a social-democracia e defender a democracia liberal como regime político, como forma de se distanciar daquele partido. É curioso, ou talvez não, que as maiores críticas à carreira e à candidatura de Gouveia e Melo surjam de camaradas seus da Armada que o acusam de ser ambicioso e de não olhar a meios para alcançar os fins, entre outras coisas. A 4 dias das eleições legislativas, e depois de ter assumido que não queria interferir nas eleições, disse que ia avançar, justificando o anúncio com o facto de precisar de tempo para enviar os convites para a apresentação da candidatura. Gouveia Melo apresentou formalmente a sua candidatura no mesmo dia em que o Conselho Nacional do PSD decidiu formalizar o apoio do partido à candidatura de Marcos Mendes. Na apresentação da candidatura de Gouveia Melo estiveram antigos governantes, deputados e autarcas do PSD e também alguns do PS e do CDS, para além de empresários e outras figuras públicas. Mais tarde, foi apresentado Rui Rio como mandatário da sua candidatura, quando a mandatária da candidatura de Marcos Mendes é Manuela Ferreira Leite, antiga líder do PSD. Ou seja, enquanto a candidatura de Gouveia e Melo angariou apoios de figuras do PSD e até do PS e do CDS, alargando a sua base de apoio, a candidatura de Marcos Mendes viu reduzida a sua base de apoio com a fuga de alguns barões do PSD para a candidatura do Almirante, incluindo a do seu líder, que fez questão de dizer que era preciso evitar a eleição de candidatos promovidos pela comunicação social. Entretanto, o PS, como quase sempre tem acontecido, ainda não apoiou nenhum candidato com o argumento de que estava à espera que este se apresentasse, uma vez que até agora só António José Seguro, seu antigo líder, manifestou vontade de avançar, mas que tem gerado pouca simpatia e alguma rejeição mesmo no PS. Perante a apresentação de duas candidaturas do centro-direita, uma populista e outra manifestamente partidária, e eventualmente a confirmação de outras nesta área, é fundamental que o PS, com o apoio de todas as esquerdas, promova e apoie a candidatura de uma figura de prestígio reconhecido, de preferência independente. Uma candidatura que consiga agregar toda a esquerda, mobilizar abstencionistas e envolver pessoas de outras áreas que se revejam numa proposta que se comprometa a cumprir e fazer cumprir a Constituição e aponte os principais desígnios de Portugal nos próximos anos, com possibilidade de ganhar face à divisão da direita e porque os portugueses não querem continuar com todos os ovos no mesmo cesto. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final, então, deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade a partir do final da manhã, com períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao fim da manhã, em especial no litoral a norte do Cabo Raso, vento fraco ou moderado, a predominar de noroeste, sendo de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde e soprando por vezes forte nas terras altas do centro e sul até ao meio da manhã e a partir do fim da tarde. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do norte e centro, pequena descida da temperatura mínima no nordeste de Trás-Montano e Beira Alta e pequena subida da temperatura máxima nas regiões centro e sul do país. Máximas que poderão atingir os 28 graus em Beja e Évora, 24 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.